Estamos sob o longo e aveludado manto negro da noite.
Saboreamos o lado vermelho e pulsante da vida.
Instante a instante, somos o sussurro que confunde e desvia você.
E em meio à escuridão, tu apenas encontrará o que há em você.
Você está ouvindo Voz Vampírica.
Listen to them. Children of the night. What music they make.
Filhos e filhas do Selvagem Jardim, hoje o tom da Vox Vampírica Podcast é mais pessoal. Levo vocês através da minha vida e também da vida de pessoas especiais e vamos falar de arte, de música, de Lilith, Dona Maria Padilha e Carmen de Bizet. É uma jornada afetiva, coisa arriscada nesses tempos que pessoas se escondem no racionalismo para fugirem daquilo que bate forte no peito. Rouba o sono e paralisa a vida, assim a tornando insuportável e pautada apenas em picos de ansiedades, depressões, metas inalcançáveis e, claro, certezas absolutas para se esconder e se ferir mortalmente e com imediatismo, diante de quem não lhe diga exatamente aquilo que espera escutar. O que nos leva à face afetiva, que só vem depois de cruzar o abismo cáustico, desvela como a razão sequer é uma mera verdade. É a floresta escura e o limiar. Falo das profundezas do nosso coração e também da nossa alma. E é aquele entendimento, em maior ou menor grau, todos nós carregamos que ninguém é uma extensão de ninguém. Ninguém está no mundo para ser o que o outro espera. Tópicos, talvez, que incomodam e que perturbam, não é mesmo? Mas o que estou fazendo? Melhor falar de música. Ela liberta, não é mesmo? Ainda assim, nos leva para a floresta escura, não é? Para a aposta e aventura derradeira, que é clarear e ver o que há para ser visto e não ficar cego na própria luminosidade. Convém reduzir essa luminosidade, não extingui-la, através da nossa caminhada pelos domínios do feérico, da terra dos mortos, ou ainda, do outro lado, meu nobre amigo, minha nobre amiga. Acaso, não serão estes os domínios de Lilith? A natureza e a vida são belas, imundas e injustas. Na cidade, não vemos isso. Já quando moramos ou estamos na mata, sim. A natureza e a vida são egoístas e vorazes. Atributos pertinentes a Lilith ou ao elemento yin dos chineses, dos taoístas chineses, em seus extremos para algumas chaves de entendimento. Diante disso, idealizar e projetar é fracassar. Na cidade ou na mata, uma tempestade, quando acontece, e elas acontecem bastante aqui na região sudeste, nos meses de dezembro e de janeiro, elas são bem, bem diferentes. Um engano comum acontecido a Adão, no alfabeto de Ben-Sirá, dos judeus, e também a José, nas páginas de Mérimée, ou ainda na ópera de Bizet chamada Carmen. Uma tempestade é muito diferente quando cai na cidade ou ainda nas matas. A vida e a natureza são um triturador de idealizações, não é mesmo? E qualquer tentativa de eliminar os traços de bela, injusta e imunda é eliminar a vida e a natureza. Estas lhe deram a vida para assim lhe devorarem de maneira criativa. É assim, no meio do mato e na vida selvagem. Melhor um curso de sobrevivência na selva do que ficar fazendo de deusas, daimons e deidades que encarnam o inóspito, o inacessível ou ainda o sideral, uma figura materna ou quase beática ou santificada. Isso não vai preparar você diante das mandíbulas arreganhadas das feras que bebem água sem fazerem barulho e dos lugares que definitivamente não são para os vivos. Diante do apetite desenfreado, da volúpia, do gozo e do turbilhão de suas águas e ainda da voragem, nenhuma visagem é verdadeiramente indicada, meu nobre amigo e minha nobre amiga. Em termos musicais, tive uma infância abençoada. De minha mãe aprendi a curtir o trabalho e as óperas de Giuseppe Verdi, até por conta de sua ligação com nossa família. Sinto um afeto familiar quando encontro suas imagens e estátuas nos teatros ou ainda em enciclopédias. Basicamente, eu sou um tataraneto dele por uma linhagem bastarda, para a gente resumir. E sim, me emociono com os versos Va pensero sull'adli dorate, va ti possa sui clivi, sui collo ovio lesano te pide mole, l'auredossi del suo natal. A letra é sobre o exílio dos hebreus e os tempos que passaram nas mãos do tirano Nabucodonosor. Por um olhar cabalístico hermético de um não praticante, minha aposta é sacar que Malkuth é da Ate decaída. Por isso que lá é o vazio ou o abismo em Dar. A nostalgia de uma era do ouro, nosso solo natal, de onde vem Daimons com quem dialogamos. Mas é melhor pararmos por aqui, porque esse papo corre o risco de ficar muito gnóstico. É sobre enxergarmos além do véu ilusório do imediatismo e da química corporal, tarefas difíceis nos tempos que vivemos. Tomar a vitalidade e o sabor do nosso alvo, esses não são desse mundo, fazer isso antes que a nossa sombra, um conceito clássico de Carl Jung, o faça e continue nos mantendo à parte e isolados do todo, ou ainda do prado dos imortais. Bem aqui no desterro, no Vale de Lágrimas, no playground do Demiurgo. Deepak Chopra, na obra O Poder da Sombra, sabia do que falava nesses termos. Sempre que deixamos nossa responsabilidade nos ombros ou ainda na ânsia e na expectativa, temas muito comuns hoje em dia, de que outro a realize, vivemos o desterro, alucinamos e nos iludimos. Basicamente, permanecemos no Egito como os escravos da ópera que eu mencionava. Egito, nesse sentido, da Kabbalah hermética, representaria a terra das ilusões. E a mesma Kabbalah hermética e seus seguidores propõem uma peregrinação interior chamada de Sefirah HaOmer, através do ermo e do deserto, deixando os domínios do ilusório, do imediatismo, da química corporal e da dependência extremada para trás. Verdi sabia do que musicalizar em sua ópera A Ida, que retrata essa partida dos judeus do cativeiro. Do meu pai, uma das primeiras lembranças musicais ou mais afetivas que tenho é do vinil do musical Carmen Jones. Ela é uma versão norte-americana do clássico Carmen de Bizet. Saía de campo os ciganos, o toureiro e a Espanha do passado. O drama agora se passava nos Estados Unidos. O triângulo passional entre o militar caído em desgraça, uma tigresa negra latina e um pugilista candidato ao título mundial marcaram uma época junto a todo o elenco negro e com vozes fantásticas. Impossível não lembrar das vozes e atuações da trinca de atores Dorothy Dandridge, dublada por Marilyn Horne, interpretando Carmen Jones. Harry Belafonte, dublado por Laverne Hutcherson, interpretando o militar Joe, o José da ópera original. Claro, Husk Miller, dublado por Marvin Hayes, interpretando o pugilista Joe Adams, o toureiro Escamilo da ópera original. Jogo duro é não se emocionar e diante do olhar da mente e do coração. Letra e música envolvente, daquelas de se ver transportado para a luta narrada pela voz poderosa de Reis. Sempre me pego imaginando as cenas da música Stand Up and Fight, uma releitura da maravilhosa Toreador de Bizet. E uma lágrima quase inevitavelmente cai dos meus olhos e lembro de mim e do meu pai cantando junto tal música. Meu pai já partiu há alguns anos, mas fica a lembrança boa e o caminho do relâmpago. E com ele aprendi como as coisas ruins e os desafios mais difíceis se vão um por um, quando enfrentados um de cada vez E assim se vão como sonhos ruins. One by one they come, and one by one to dreamland they go. No começo do século XXI, descobri uma autora norte-americana e professora da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, chamada Camille Paglia. Suas obras mais conhecidas e publicadas por aqui são os clássicos Personas Sexuais e também o Vamp e Vadias, lá do comecinho e da primeira metade da década de 90. Sem dúvida, uma visionária. Infelizmente, levou quase 30 anos para sair mais um livro de Paglia por aqui. Seu último lançamento, publicado uns anos atrás, se chamou Imagens Brilhantes. Os dois primeiros que mencionei nunca mais foram publicados ou republicados, mais ou menos como acontece com Nelson Rodrigues ao longo dos últimos anos. Se alguém quiser me presentear com os livros de Camille Paglia, eu aceito. Manda mensagem no instagram.com/redevamp e inventamos um jeito de você me entregar. Foi Camille quem me chamou a atenção para um olhar, digamos, mais místico sobre Carmen de Bizet nas páginas de Vamp and Tramps, lá em 2000 e pouco. Adivinha quem também não era fascinada pela ópera Carmen desde a infância? A própria Camille Paglia. E ela conta nas páginas como se fantasiou de toureiro escâmilo em algum Halloween lá na sua infância. Basicamente, suas palavras me fizeram ver a personagem Carmen como uma face interessante de Lilith há bastante tempo. Logo vou ler alguns trechos escritos por ela e você entenderá melhor o que penso e sinto sobre este contexto. Claro que falar dessas coisas em tempos que o povo tem até o CNPJ, registro de marca e o endereço completo de Lilith, alegando ter certezas e convicções absolutas sobre ela, é e sempre será uma questão bastante delicada. Mas, ao meu lado, tenho história, vivência e bons amigos e amigas, que ao menos me permitem refrescar e trazer algum alento e profundidade ao tema. Menos fórmulas, menos tabelas, menos métodos, menos playmate das trevas ou figurante de arte do Luiz Royo e algo mais abismal e corrosivo para o racional, vindo daquele turbilhão lá no prado dos afetos que apontam como a razão sequer consegue ser uma reles verdade e quando consegue é algo tão alucinatório quanto a vaidade intelectual. Estas talvez do domínio de Samael, tomado como um consorte de Lilith, onde ambos vivem em meio a um gigantesco turbilhão, gerando proles demoníacas para assombrar as crias de Adão. Falarei de coisas das florestas e regiões sem energia elétrica, da noite sem luar, que é o vazio no céu e não um satélite que não reflete luz solar depois da minguante. Não, é coisa das regiões ermas, não são para os vivos, ou sequer os humanos, que dispensam culto e são simplesmente o que é e está lá para devorar criativamente ao que deu a vida em suas paixões químicas e diabólicas. Aliás, a belíssima obra Canticles of Lilith, de Nicolage e Kate de Matos Frieswold, é indispensável para pensarmos e sentirmos Lilith nessas noites contemporâneas. É uma espécie de livro que você deveria ter na sua prateleira. Inclusive, esse livro é uma das minhas inspirações na criação de conteúdos do streaming Redevamp Vision, entre muitas outras obras, e tem um link para você conhecer o resultado lá na descrição deste podcast. Mas afinal, quem era essa Carmen? Vivemos tempos em que a educação musical é realmente muito parca, tal como a educação cinematográfica, e às vezes precisamos recuar um ou dois passos, como um sábio pugilista, antes de desferirmos o próximo movimento, para que mais pessoas possam entender melhor um tema delicado e importante. São tempos que oprimidos rendem opressores sempre muito piores. Paglia afirma que vivemos tempos onde é visto como de bom tom atacar grandes clássicos da arte. Aquele cinismo que passa como um tipo de sofisticação. A ópera do século XIX e suas heroínas hoje padecem sobre o coro de que tudo lá é machista, misógino e não passa de dominação masculina e violência fálica. Sua música arrebatadora só mascara a opressão diante de uma plateia desumana. Situam a personagem Carmen, de Mérimée e também da ópera de Bizet, tal como uma fantasia sensual masculina, e toda a construção musical ao fundo e toda a encenação da ópera como um gigantesco snuff movie, aqueles filmes que supostamente retratam a morte real de alguém em condições bastante cruéis. Sabe o que lembra muito a estrutura de Carmen? As bacantes de Eurípides. Vejamos, a cigana Carmen é como o deus Dioniso, popular, populista, estrangeira, anárquica e ligada à dança, logo ao princípio do prazer. Carmen e Dioniso enganam um representante da ordem social, o ex-militar José, levam ele para uma floresta arquetípica, a Floresta Negra, onde desconstroem sua personalidade masculina e o largam para o desfecho trágico. A escritora ilustra como durante a ópera, os elementos pagãos da cultura ocidental guerreiam fervorosamente contra a judaico-cristandade. Vemos isso no embate da persona ínica, de medidas calmas e progressivas representadas por Micaela e José, usadas em vão contra os acentos de dança percussiva em escalonada frenética de Carmen. Algo distante da verdade. Na ópera, Carmen ainda é mais imperiosa que a heroína do romance de Mérimée. Lá nas páginas, ela era mais rude e impolida, quase uma dominatrix carismática, um tipo de mulher somente possível na cultura ocidental que deu origem à mulher independente e de expressão forte, algo diferente de uma sem noção ou do tipinho de hoje que só grita "é só a sua opinião", sempre contrariadas por tudo e por todos nos dias de hoje, ressentidas e jurando uma vingança constante. Carmen é uma persona adorável, abordada de incontáveis maneiras, desde um tom mais isento a um mais despudorado e selvagem. Na América, sua primeira intérprete foi Rissé Stevens, em 1943, de sangue quente, barulhenta e com bastante fisicalidade. Maria Callas gravou algumas das músicas da personagem em 1964. No cinema, Peda Bara, Pola Nigri, Dolores del Rio e Rita Hayworth foram algumas de suas muitas intérpretes. A trama de Carmen consiste no militar Dom José, afastado das suas obrigações pela tentadora Carmen, tal como um Enéas detido pela sensualidade da encantadora Dido, ou ainda um Marco Antônio, jogando um mundo fora diante de uma Cleópatra. Shakespeare, sempre Shakespeare, ao abordar Marco Antônio, toca na ferida. O romano vê seus horizontes se expandirem através do amor e da paixão e é destruído pela desconsideração descuidada com suas obrigações públicas enquanto homem. O pobre José não estava só no dilema que obliterou sua alma. Carmen, publicada ainda na metade dos 1800, é uma filha do romantismo, tal como a Carmila de Sheridan Le Fanu. Nela, os ciganos, um povo de passado nômade e misterioso, encarnam esteticamente, artisticamente, a vida na natureza, uma energia selvagem e livre, que corre fora do controle do Estado e dos militares, bem como da civilização, algo frequente na idealização e no imaginário romântico. São párias, contrabandistas e proscritos, figuras exaltadas pela rebeldia junto dos autores românticos. José, nas páginas de Mérimée e nas óperas de Bizet, ou Joy, na versão norte-americana, é alguém que deu as costas à respeitabilidade, ao progresso na carreira e à aceitação social, colocando toda a responsabilidade por sua vida, identidade e existência nos desnudos ombros de Carmen. O militar se apassivou diante dela e, como é de se esperar, a cigana perde o interesse nele. Quando ela o deixa, ele não é nada e se afoga na raiva e desespero. E toda a história não passa de uma grande tragédia para os personagens principais. O ponto mais atraente e o conjunto da obra de Carmen na ópera e no romance é a exposição a sentimentos e emoções intensas que desnudam e derrotam a razão, a prudência e o bom senso. Os tais valores moderados e apreciados no classicismo do século XVIII. A ópera, principalmente, é um estudo do caso de ciúme, tão ou mais grandioso quanto o de Otelo de Shakespeare. Ambos os personagens, José e Otelo, destroem a quem mais amam. Porém, contrariando o retrato contemporâneo de algumas vertentes políticas mais extremadas, onde o homem e o masculino são invariavelmente tratados sempre como feminicidas e um abusador em potencial, tais personagens eram descritos de maneiras bastante diferentes. O interessante é que o personagem de José é criado e desenvolvido com bastante sensibilidade na ópera e nas páginas do livro. Ligado à figura materna e do seu povoado natal, teve uma noiva chamada Micaela, piedosa e moderada, que vem a ele no desterro como embaixadora de sua mãe, ilustrando uma feminilidade mais convencional, pautada em simplicidade, inocência e pureza. Alguém que pode oferecer a devoção e a calma por toda uma vida. Carmen encarna os traços de uma Lilith, uma tigresa latina fulva, tal como uma Cleópatra. Sua natureza é briguenta, voraz e abertamente sexual. Egotismo e extravagância, um brilho impudente e um sentido malicioso de divertimento, dotada dos humores femininos, mas com a agressão e energia masculina. Vênus e Marte em constante fervor. José é atraído pelo que há de perigoso em Carmen. A mala é como uma aposta e ele se agarra a isso. E essa é parte da conexão entre os personagens. Porém, ele idealiza e projeta, não dando conta da tigresa à sua frente. Eu sempre pontuo que idealizar é algo perigoso. O personagem idealiza a mulher e o feminino como uma extensão ou ainda uma representação da sua santificada mãe, o que não lhe prepara para o fenômeno natural e monumental que é Carmen, tampouco para os apetites desenfreados e toda a sua volúpia. Quase uma Cila ou uma Caríbides de Homero, devastando a Ulisses e os seus marinheiros. Há um tom metafórico nessa afirmação que abordo na rede Vamp Vision, nas trilhas Vampirismo e Magia Sexual, bem como na de Clifford. Figuras e linguagens são importantes para entender o que é representado figurativamente nas megeras dos mares da Odisseia ou ainda mesmo em passagens bíblicas, tais como Ezequiel, capítulo 23, versículo 20. José, mesmo sendo um militar, ainda é um rapaz ingênuo e sentimental. Quando se vê desdenhado por Carmen, mais e mais sua infantilidade e dependência afetiva retornam à baila, e sua personalidade não é forte para aguentar a rejeição. Deixa-me ir, ela repete. Deixa-me ir, enquanto definha em suas mãos fortes. Ele a assassina como uma suposta maneira de manter a conexão existente entre eles, segundo o próprio personagem. Outra idealização, deveras, deveras pesada. Seu pranto descomunal, então, vem à tona diante do corpo morto dela, o fazendo retornar ao anseio do consolo maternal, como se de repente houvesse ficado órfão. Camille Paglia observa que é possível que a irresolução harmônica dessa passagem se deva ao fato da resolução do homem com a mulher não poder se resolver jamais diante de um olhar da psicanálise. Carmen não é uma vítima desamparada. É simplesmente falso que sua ópera condene misoginisticamente uma mulher à morte por aspirar à liberdade sexual moderna. A autora norte-americana Camille Paglia conta como no imaginário Carmen é uma das grandes vampes quando olhamos pelo viés do encanto, do mistério e de sua persona mágica. Uma femme fatale quando nos resignamos àquele olhar psicológico ou psicanalista que sempre deságua no seu próprio repertório desencantado, racional, imaterialista, histórico, dialético e vulgar dos nossos dias. Vulgar por afirmar o racional que só serve para as coisas do tempo e do espaço como um tipo de embotamento da angústia. Uma idealização bem vagabunda. Acaso pessoas acreditam piamente serem acometidas pela angústia ou ainda o mal, como se este tivesse uma existência exterior a eles enquanto uma terceira pessoa? O quanto o Os tais não são como o Dom José, nesta breve atitude, não é mesmo? Em suas obras, Camille também destaca como o entendimento de figuras de linguagem na história da arte, ou ainda da literatura, nunca devem ser interpretadas anulando a sensualidade ou mesmo a sexualidade em nome de leituras frias e desprovidas de um senso de realidade básico. Meus exemplos sobre Cila e Carípedes de Homero, bem como um curioso capítulo e versículo bíblico que mencionei anteriormente, entregam este tom. E há mais sobre isso lá nas trilhas Lilith e sua atmosfera, bem como também na de Clipot, em nosso streaming, Rede Vamp Vision. A fulva tigresa se enlaça e deixa correr os fluxos das águas de uma Lilith, quando percebemos que Carmen é dona de uma perversidade íntima, alucinante e promíscua, que corteja e saúda o sadismo. Ela nasceu assim, ela não se tornou assim, ela não é uma construção social, ela está mais para uma fera, para algo muito mais selvagem. Ela flerta com José apenas porque ele a ignorava no início e ela quis tomar o seu prêmio. Ela usufrui do ato da sedução, mas rapidamente, nas páginas e na ópera, se enjoa dele. Não suporta sua dependência emocional e suas projeções de que ela é ou se tornará como a sua santificada mãe ou ainda sua ex-noiva, Micaela. Tal como a floresta selvagem não é o lugar dos vivos ou dos humanos, ela não é alguém para ser cultuada, tal como a deusa Lilith, ou demônia, segundo outros. Carmen segue manipulando a hierarquia masculina e parte atrás de Escâmilo, o toureiro, uma aquisição mais preciosa para ela. Vamos concordar, ela usa o José e o joga fora, insultando e o humilhando sem necessidade, até terminar de decompor sua fraca identidade. O ex-militar é então subjugado, também pelo toureiro Escâmilo. Castrado, José se vinga com a faca fálica. O que temos no cerne de tudo isso é um estudo minucioso de Mérimée Prosper, ou ainda de Bizet, dos efeitos do ciúme e da idealização perigosa. Esse é um papo que rende e há de demandar muitas, muitas garrafas de vinho. A trama romântica de Carmen, para Camille Paglia, absorvente, aponta rumos para a energizante chegada do rock no século seguinte e os ritmos dançantes afro-americanos. Fato, o ápice da ópera e do livro estão no assassinato, tal como um ritual de corte ou uma dança boêmia e apache. Entretanto, a presença de um toureiro e da tourada espanhola nos brindam com a imagem de um dançarino ou uma dançarina bailando e flertando com a morte. Um simbolismo poderoso. O final do livro é marcado por Carmen morrendo em meio à floresta. Já na ópera, ela morre na mesma praça pública do início da ópera, que simboliza o status perdido e caído de José. Nesse ponto, reproduzo as palavras de Camille Paglia. José, alienado, solitário, tenta impedir Carmen de entrar na arena onde a tourada está para começar. A multidão exuberante, saudando seu rival Escâmilo, é a comunidade da qual José está agora apartado. Uma música sombria, lúgubre, sinistra, brota como um tremor de terra ou a ventania de uma tempestade que se anuncia. Trata-se da sombra do destino, bem como do poder elementar e bruto da sexualidade que Carmen evocou, mas não pôde controlar. Nós sentimos que alguém vai morrer, mas podia ser igualmente José. Carmen é um clássico. Não é aquela história que nós vamos para saber qual o desfecho, e sim para em que momento dessa história estamos vivendo em nossa vida. Nessa performance, paralela à arena, Carmen insulta e espiaça José como se ele fosse um touro, tentando toureá-lo. Ela é escornada, morre na poeira, em degradação, por uma facada. Mas seus últimos momentos são de desabafo heróico quando escolhe a liberdade à sujeição. Ela se recusa a lamentar-se, a curvar-se, a rogar ou a apelar. Ela agiu e aceita plena responsabilidade por suas ações. Caprichosa, carnal e ávida pela vida, Ela jogou o perigoso jogo do sexo com suas próprias regras. A morte, para ela, é apenas a sua aventura final. Segundo os contos e anedotas judaicas, Lilith também preferiu ir embora do Éden. Seria tal como morrer, em uma espécie de expressão de sentimento para alguns escritores. Talvez não haja lei na arena, apenas paixão e imaginação, e a natureza só invente formas criativas para degustar e devorar tudo ao qual deu a vida. E esta pode não valer tanta coisa assim. A vida e a natureza são belas, injustas e imundas, e tentar eliminar qualquer uma de suas partes elimina a vida e a natureza. Mas esta não é uma conversa que eu vou continuar a desenvolver hoje. Agora temos um quadro mais completo da ópera e do romance. Não é verdade, meu nobre amigo, minha nobre amiga? Pode ser que muitos de vocês sequer tenham escutado tanto sobre a ópera Carmen de Bizet, ou ainda o seu livro, né, do mesmo nome, escrito por Mérimée Prosper. E eu fico muito contente, se esse foi um primeiro contato, de oferecer essa inspiração e essa influência para vocês escutarem a ópera e lerem o livro, sem sombra de dúvida. Eu acho que faltam alguns pontos, daqueles que só a vida desvela para quem se aventura em suas encruzilhadas, labirintos e sinais do destino. E claro, muitos escutaram esse podcast até aqui para tentar entender sobre como Dona Maria Padilha pode figurar neste curioso e singular podcast onde focalizamos Lilith e Carmen. Meu nobre amigo, o tarólogo e astrólogo Hermínio Portela, do canal Sinais do Destino, lá no YouTube, e seu marido Sidney tiveram a oportunidade de visitarem a cidade de Sevilha e os cenários que inspiraram a história de Carmen. Sem dúvida, um grande fã da ópera e também do livro de longuíssima data, Hermínio nos contou que nas páginas do livro do Mérimée, Maria Padilha é mencionada por uma técnica oracular que fazia uso, bem como a sua história é ainda contada e ressaltada em uma nota generosa de rodapé. A personagem Carmen faz uso de um oráculo similar ao dela em dado momento. Este oráculo consistia em derreter uma pequena placa de chumbo e derramar o metal na água de uma bacia e enxergar o destino nas formas que surgem ali. Diferentemente da ópera, onde a personagem usava e acabou por consagrar cartas de tarô para tal finalidade. Hermínio nos contou que até o século XIX, as ciganas carregavam pequenas placas de chumbo amarradas nas suas longas saias, entre outras finalidades, também para fazerem uso deste curioso e pouco mencionado oráculo dos nossos dias. Acredito que depois desse podcast, o tema e sua prática podem ressurgir misteriosamente por aí. Hermínio também nos conta que Carmen realizava tal oráculo evocando as forças de Maria Padilha, não como a pombagira mais conhecida em nossas terras, e sim como uma poderosa rainha que teria sido de toda a Espanha se Dom Pedro não tivesse sido obrigado a se casar com Branca de Bourbon. Você sabe como são os arranjos de casamentos monárquicos através da história, meus nobres. No dialeto dos ciganos Calón, da Península Ibérica, temos uma especificidade interessante. A palavra rei é Kralis e a rainha é Kralissa. O título Kralissa era atribuído a Dona Maria Padilha. Então, Mérimée a posicionava como a grande rainha dos ciganos. Não admira sua Carmen evocar as forças dela a usar o oráculo que teria inclusive se iniciado com esta Kralissa. Embora Pedro tivesse se casado de forma obrigado com Branca de Bourbon para assumirem o trono da Espanha, ele nunca abandonou Dona Maria Padilha. Algo similar ao caso de Charles e Camila, da monarquia inglesa dos nossos dias. Dona Maria Padilha foi amante de Pedro pelo resto de sua vida. Porém, diferentemente de Dona Inês de Castro, a rainha morta coroada por Dom João, lá em Portugal, esta que eu e minha amada rainha Chandra Sarrasra encenamos no vídeo da música Inês the Dead Queen, da banda Wolfheart and the Raven, Dona Maria Padilha não teve um desfecho feliz ou ainda de reconhecimento por parte do seu amado tal como teve Dona Inês de Castro, que mesmo depois de morta foi desenterrada e o rei forçou todos os nobres a beijarem sua mão e jurarem lealdade a ela. Mas, ainda na Espanha, né, focando agora na Espanha, há até uma lenda urbana na Espanha de que Dona Maria Padilha presenteou Branca de Bourbon com um cinto amaldiçoado. Era o que o povo contava para explicar o fato do rei preferir a amante em lugar da esposa. Embora as cintas, os nós e a magia sejam um tema infinitamente mais amplo, Hermínio Portela conta na sua entrevista lá no Acesso Redivamp em nosso canal do YouTube. Você pode procurar ainda hoje. Pedro construiu um palácio para sua amante, chamado hoje de Os Banhos de Dona Maria Padilha. Hoje, o corpo dela descansa na Catedral de Sevilha, em um altar recoberto de prata, uma das maiores honrarias daquelas terras. Uma das maiores avenidas daquela cidade, inclusive, leva o nome dela. E para meus nobres amigos, Hermínio e Sidney, não escapou aquele olhar de família de sangue cigano e calon. Imagina quando não viram onde teria sido a lendária tabacaria onde a personagem trabalhava no romance e na ópera, a qual nos dias de hoje há uma estátua que a homenageia, e perceberam que, curiosamente, ela ficava na praça de ninguém mais e ninguém menos que a mítica Dona Maria Padilha, onde ela mesma teria vivido em tempos mais remotos. Talvez o imaginário popular ou a espiritualidade reservem um curioso lugar de poder para as amantes e aos seus amores trágicos. Segundo meu nobre amigo e ocultista Humberto Maggi, as heroínas mortas dos tempos antigos que recebiam culto deviam ajudar os vivos em algum sentido. Humberto conta que essas figuras femininas sempre foram pessoas extraordinárias enquanto viveram, para o bem ou para o mal, ainda que envoltas em uma estética diabólica, que aceita ideias e imagens criadas pelo cristianismo. A força delas, não é a das ortodoxias cristãs, estas que só acusam e assustam por meio delas. É algo que solapa completamente essa teologia das igrejas. Guardadas as devidas proporções, podemos pensar no papel da condessa Elizabeth Báthory, que não era uma rainha de true crime, como a grande mídia de hoje insiste, mas muito evocada e lembrada na comunidade e nas cortes vampíricas. Outra expressão interessante é a Marquesa de Santos, cujo corpo descansa no cemitério da Consolação e até hoje é evocada e buscada por seu grande poder, recebendo oferendas e atendendo pedidos. Outra persona indispensável nessa roda de conversa é a da matriarca e fundadora da dinastia Sarrasca, Godes Rosemary Sarrasca, alguém muito, muito próxima e muito mais digna de ser mencionada como uma hipostase da deusa pelo trabalho de uma vida do que outros nomes que circulam através do Hemisfério Norte. Nesse sentido, falamos de uma espiritualidade e toda uma cosmogonia e escatologia muito mais original e primeva, mal representada no cristianismo, como muitas outras coisas. Muitas histórias clássicas de vampirismo estão atreladas a isso, muitas mesmo, mais do que sonham os desencantados autores ocultistas de origens protestantes e luteranas lá do Hemisfério Norte. É a questão dos mortos todo-poderosos, que abordo nas páginas do meu primeiro livro, publicado há 10 anos atrás, Mistérios Vampíricos, pela Madras Editora, em 2014. No Brasil, Dona Maria Padilha até hoje abençoa o sagrado feminino na feitiçaria, na Umbanda e na Quimbanda, como uma importante pombagira atuante em muitos reinos. Aqui, alguns espiritualistas e religiosos a aproximam ou a pareiam com a imagem de Lilith, e isso é abordado inclusive em algumas teses acadêmicas, e você pode dar um Google para conhecer melhor esses trabalhos bastante interessantes. Existe outro livro que considero inspirador nesse sentido. Sua autoria é do já mencionado nobre e querido amigo Humberto Maggi e sua esposa Verônica Rivas, e se chama Rainhas da Quimbanda. Lá eles nos contam sobre as histórias de Rainha das Sete Encruzilhadas e também Maria Padilha. Originalmente publicada na Radiant Press na Inglaterra e mais recentemente no Brasil, pela editora Via Sestra. É uma obra que deve figurar nas suas leituras, meu nobre amigo, minha nobre amiga. No livro, Humberto fala como a própria Maria Padilha das Almas lhe pediu que escrevesse em coautoria com ela, obra criada junto da sua esposa Verônica Rivas e que ainda contribuiu com um precioso ensaio de estudo comparativo entre a figura da Pombagira e as Dakinis na cultura hindu, algo que amplia nosso entendimento sobre as características e as funções das Pombagiras e suas potencialidades. Humberto Maggi e Verônica Rivas têm entrevistas incríveis disponíveis em nosso canal no YouTube que vocês podem assistir depois desse podcast. Indo ainda mais além e mencionando trechos do descritivo do livro disponível na editora Via Sestra, As Rainhas da Quimbanda, Rainhas da Magia e Feitiçaria e Rainhas do Inferno são consideradas espíritos poderosos que merecem grandes honras e reverências. A cada uma delas são atribuídos reinos astrais que governam sobre diferentes aspectos do trabalho mágico e que se conectam com o plano mundano fortemente em lugares e tempos específicos. Mas seu poder, na verdade, não conhece limites ou fronteiras de nenhum tipo. Existem realmente muitos magistas que acessam e trabalham com a força de Lilith em nossas noites. Particularmente, me ocorrem alguns deles, e seria indelicado não mencionar ao encerramento desse podcast, dada a convivência e proximidade. São eles a sacerdotisa Thaís Pavanelli, da marca Divina Linha, que mantém ativo um trabalho interessantíssimo, focalizado na bruxaria, no seu grupo chamado Lilith Mãe da Lua, para homens e mulheres. Outro deles é o caríssimo Frater Magog, que recentemente publicou a obra Lilith, Mitos, Cultos, Poderes e Feitiços, onde explora e responde questões como se homens podem trabalhar com Lilith e incontáveis outras orientações sobre seu culto, pactos e muitos outros tópicos. Uma outra pessoa que eu não posso deixar de mencionar quando falo no Frater Magog é o ocultista e magista Fabrício Caboclo, lá do Amazonas, do canal Papo de Bruxo, que também mantém um trabalho ativo com a força de Lilith, bastante conceituado e sempre muito bem mencionado por aqueles que procuram por ele. Claro, não podemos nos esquecer do autor e ocultista Marcelo Deodébio, no livro Infanto-Juvenil, As Aventuras de Lilith, onde ele pareia a história de Lilith junto de mitos mais arcaicos e sobre uma jornada de desafios a serem vencidos, marcados pela rica simbologia da astrologia hermética e que pode ser aplicada na vida cotidiana e perene de cada um de nós. Certamente vamos ampliar e enriquecer o diálogo entre Lilith e sua atmosfera na trilha de conteúdos do mesmo nome do nosso streaming Rede Vamp Vision, onde convidaremos alguns dos nomes mencionados nesse podcast e muitos outros magistas com os quais eu convivo e admiro muito seu trabalho e tenho certeza que seus relatos certamente tornarão ainda mais ricos, prósperos e fantásticos todo esse tema.
A ela, a senhora da coroa de papoulas, que recebe cada um, tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo de onde quer que tenham vindo, em seu abraço marmório e deletério. Veremos-nos sob o longo e aveludado manto negro da noite.
Por Lorde Amphion e Tessendra Sarrasa.